Muito bem, 7 horas e 36 minutos, com 20 graus de temperatura nesta manhã de segunda-feira. Então, vamos ter mais uma quantidade boa aí de chuva para esta semana. Aliás, ficamos há dias aí na expectativa desta chuva e finalmente, nos últimos dias, ela veio, chegou bonitaça demais aí. Mas, gente, nós estamos em contato neste momento com o vice-prefeito de Lagoa Vermelha, Éder Piardi, que também está aí acompanhando de perto esse trabalho que está sendo feito através principalmente da secretaria que atende as estradas da área rural, né? Recuperação das estradas do interior e principalmente as dificuldades que está se tendo nesse momento. Vice-prefeito Éder Piardi, como é que vai? Tudo bem? Bom dia!
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui novamente, poder trazer um pouco do nosso trabalho do dia a dia e informações da prefeitura aí para os nossos ouvintes.
Que bom. Ritmo de trabalho, como é que está, vice-prefeito Éder Piardi?
Bom, Paulo, nosso ritmo de trabalho aqui ele é rotineiro, né? A gente não para. Até nos últimos tempos aí fizemos um trabalho mais intensivo, trabalhamos muitos finais de semana sem parar, né? Sábado, domingo. Até quando a chuva permitiu, a gente conseguiu fazer esse trabalho nesses períodos de finais de semana, né? Então, temos diversas frentes de trabalho trabalhando. O que acontece, Paulo, às vezes, até por isso que eu solicitei esse espaço, né? Para a gente fazer um apelo, né, relacionado às estradas do interior. As estradas do interior, a gente sabe que é um trabalho que ele não é um trabalho rápido, ele é um trabalho bastante demorado, né? A gente acaba chegando numa comunidade, a gente tem ideia de fazer todas as estradas, todos os serviços que os produtores necessitam, né? Para depois, então, seguir para outras estradas. E esse é um trabalho que demora, né? Às vezes a gente tem comunidades com uma extensão muito grande, né, de estradas e a gente acaba permanecendo nela por algumas semanas, às vezes alguns meses até, e acaba então demorando para chegar em outras comunidades. Só que tem muitas delas que nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, Paulo, para conseguir o cascalho, né? O pessoal solicita os reparos nas estradas, solicita que nós faça as manutenções, só que a gente chega na comunidade às vezes e acaba não conseguindo o cascalho, né? A gente procura, a gente bate nas casas, a gente vai nas propriedades, né, o pessoal tem se disponibilizado pouco a nos auxiliar com esse cascalho e acaba interferindo bastante nos trabalhos prestados pela secretaria, né? Às vezes, muitas das pessoas falam, ah, não, mas eu não vou dar cascalho para a prefeitura, ou vocês teriam que comprar o cascalho. Gente, o cascalho não é para a prefeitura. A prefeitura só está ali para prestar um serviço para a comunidade. Então, o cascalho é para aquela comunidade. Muitas vezes essa própria pessoa que tem o cascalho é uma das que se utilizam das estradas depois. Então, é uma relação que de ganha-ganha, digamos assim. A prefeitura vai lá, recebe o cascalho, consegue fazer um trabalho nas estradas para melhorar a trafegabilidade e a comunidade também ganha com esse material que vai ser cedido por esses proprietários. Só que nós precisamos, então, desse material. Em muitos lugares o pessoal fala, ah, mas o fulano lá tem cascalheira e cede. Às vezes esse fulano que é citado está a 10 quilômetros de distância, está a 8 quilômetros de distância. Sim. E acaba que nos dá um trânsito muito longo, né? Uma distância muito longa para a gente fazer o transporte do material. Isso demora muito, interfere nos trabalhos e acaba nos dificultando, né? E daí, por isso, a gente acaba demorando a conseguir chegar em outras comunidades.
Trava o processo, então, vice-prefeito?
Exatamente, Paulo. Ele acaba travando e demorando muito para nós conseguir concluir um trabalho, né? Você veja, vou pegar um exemplo, a comunidade de São Joaquim. Comunidade de São Joaquim, nós estamos fazendo um cascalhamento no final da Estrada Belo Horizonte, lá, e nós estamos levando o cascalho de 7,5 km, quase 8 quilômetros de distância, né? Então, 8 quilômetros ida e volta dá 16 quilômetros. Você acaba indo lá e o caminhão acaba fazendo poucas viagens durante o dia, né? Se é um cascalho mais perto, tu faz mais rápido e consegue já vir atender os moradores mais, mais para cima, digamos assim, mais rápido. Assim nós acabamos ficando vários e vários dias atendendo trechos curtos de estrada por causa da distância das cascalheiras que nos são cedidas, né? Então, isso nos prejudica bastante, né? Você pega outro exemplo que eu até gostaria de citar, Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança, o pessoal reclamou das estradas aí durante vários meses, que as estradas não estavam tão boas, né? A gente entende e compreende a reclamação, as estradas realmente estavam com algumas dificuldades de trafegabilidade, só que quando nós chegamos na comunidade, nós recebemos o cascalho de alguns moradores para fazer alguns trechos, e agora na parte de baixo da estrada nós tivemos uma dificuldade muito grande de arrumar cascalho, tanto que quem mora lá pode ver lá em loco, né, como se fala, que nós conseguimos chegar até um ponto e agora nós tivemos que parar o serviço por alguns dias porque nós não conseguimos cascalho mais para baixo, né?
Sim.
Então, isso aí acaba atrasando demasiadamente o nosso serviço e acaba travando, literalmente. Aí as pessoas que passam na estrada ficam pensando, ah, mas por que que chegaram até aqui e não fizeram mais? Às vezes é um motivo que foge um pouquinho do nosso controle, né? Como é esse é o caso aí da cedência do cascalho.
Bom, onde que estão então as frentes de trabalho neste momento, vice-prefeito?
Eu tenho hoje 3 frentes de trabalho com cascalhamento.
Certo.
Né? Tenho uma na comunidade de São Joaquim, uhum. Tenho uma na comunidade de Santa Luzia, mas na divisa com Tupanci do Sul. Né? Então está sendo feito lá um trabalho bastante grande em parceria com a Prefeitura de Tupanci do Sul, cascalhando as estradas da divisa, as travessas dele e as travessas nossas também. Então lá vai ser um trabalho mais amplo. E também tenho uma fazendo o cascalhamento aqui na estrada da Fazenda da Esperança. E logicamente, tenho ideia de ir para algumas outras comunidades logo em seguida. Só que para isso eu preciso finalizar esses trabalhos
e ter a colaboração possível, né? E ter a colaboração do pessoal, com certeza. Bom, situações mais críticas, porque a gente sabe que vai sendo feito as estradas, né, conforme o cronograma, e sempre surgem algumas situações que estão mais críticas. Hoje é possível identificar essas localidades, vice-prefeito Éder?
Sim, Paulo. Hoje nós sabemos exatamente onde estão os nossos maiores problemas. Eu acredito que hoje já não são tantos, né, que nem nós tivemos alguns dias atrás, algum tempo atrás, mas ainda eu vejo a localidade de Santa Luzia e região de Sede Argenta como talvez os pontos mais críticos que nós gostaríamos de atender agora nos próximos dias, aí nas próximas semanas. Né? Logicamente tem vários outros pontos que também tem algumas dificuldades, mas no geral, digamos assim, as estradas que estão com maior problemas são essas dessa região.
O volume de trabalho ele é sempre grande aí, principalmente quando se trata de área rural, né, vice-prefeito?
Sem dúvida, Paulo, é um volume grande e o trabalho acaba sendo mais demorado, que tu pega na área da cidade. Tu vai fazer um quebra-mola, por exemplo, que o pessoal pede bastante. É um trabalho rápido, né? Você vai fazer qualquer outro trabalho aqui na região da cidade, um conserto de um esgoto, uma limpeza de uma boca de lobo, são trabalhos de um dia, dois dias no máximo. Tu pega nesse trabalho do interior, ele é um trabalho bastante demorado. Tu veja, nós ficamos na localidade ali entre Divino, Navegantes e Boqueirão, nós ficamos vários meses ali para conseguir atender todas as estradas daquela região, né? Ali são aproximadamente 80 quilômetros de estrada e acaba demorando bastante, né, para a gente conseguir então partir para outros lugares.
Certo.
A comunidade de Santa Luzia.
Sim, sim.
A comunidade de Santa Luzia que eu citei antes também é uma comunidade, talvez a comunidade que mais tem estradas. Elas não são estradas tão largas, são umas estradas mais estreitas, mas são muitas, né? Então acaba, por isso que eu falei. Que aquela comunidade talvez seja a que está mais com problemas agora, porque são muitas estradas mesmo, né? Algumas nós já conseguimos fazer reparos, né, nos últimos dias, melhoramos um pouco, mas ainda tem bastante a ser feito lá naquela região.
É evidente que enquanto a gente vai conversando, as pessoas vão interagindo com nós aqui. Lá no Rincão São Francisco foi doado o cascalho e ainda não foram fazer a base. Pergunta por gentileza ao vice-prefeito o que está faltando para fazerem esse trabalho por lá. É a pergunta dos nossos ouvintes aqui, vice-prefeito Éder.
Rincão São Francisco, eu até citei agora esses dias, conversei com alguns proprietários até ó, que me doaram um cascalho lá.
Sim.
Nós temos ideia de fazer uns reparos agora, daqui a alguns dias, logo que terminar a estrada da Fazenda da Esperança.
Uhum.
A estrada da Fazenda da Esperança não é uma estrada muito grande, né? É uma estrada, de certa forma, curta. É só uma estrada principal que falta ali. Como eu falei, nosso trabalho foi interferido por causa da doação de cascalho, mas nós temos ideia de nos próximos dias aí continuar esse trabalho e no que terminar, então, a Fazenda da Esperança, nós temos ideia de fazer esses reparos na estrada do Rincão São Francisco.
Certo, tem uma outra...
Na comunidade do Rincão São Francisco não são todas as estradas que estão com problema, é um trecho, né, pelo que consta aqui, é um trecho mais curto, então nós já colocamos em pauta também para ser realizado agora no decorrer do nosso trabalho.
Bom dia, por favor, uma reivindicação ao vice-prefeito. Foi feita a estrada de Santa Luzia, mas a estrada dos Gentens, nos parreirais dos Canali, não foram, não dá nem para entrar neste lugar. Vai para a propriedade do Vital Canali, homem do vinho. Estão mandando aqui a mensagem nessa localidade. E é de seu conhecimento lá, vice-prefeito Éder?
É do meu conhecimento, o pessoal já tinha passado. O que aconteceu foi o seguinte, Paulo. Às vezes a gente acaba vindo no rádio ter que justificar, depois acaba vindo novamente tendo que justificar de novo, e isso acaba sendo um pouco chato, né, para a gente.
Sim.
Mas a realidade que foi acontecer é o seguinte. As estradas de Santa Luzia, o pessoal solicitou muito e nós programamos uma intervenção, até foi mandado várias máquinas lá, uhum, para o pessoal entender. Nós iniciamos aqui pela BR-470 com 3 patrolas fazendo patrulhamento e mais um rolo para fazer a compactação atrás das patrolas. E nós começamos, fizemos a 470 e entramos pela estrada geral, Capão do Cedro, né? Quando chegamos próximo ao Capão do Cedro, das 3 patrolas, se quebrou uma, né? Andamos mais um pouco, chegamos até próximo à localidade de Capão Alto ali, tivemos mais um defeito numa outra máquina, uhum, né? Aí nós fizemos o giro e chegamos até a comunidade de Santa Luzia. Quando chegamos na comunidade de Santa Luzia, então também tivemos defeito na terceira máquina, que foi defeito nos freios, né? Então acabamos conseguindo chegar até ali, as máquinas vieram para a oficina. Nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade com relação às oficinas devido à falta de peças, então acaba demorando diversos dias para serem consertadas, não pelo reparo em si, mas pela dificuldade com as peças, né? Essas de 2 máquinas foi enviado para Caxias do Sul, então para fazer os reparos nas peças para posteriormente voltar. Agora nós estamos conseguindo normalizar a situação. Então, as patrulhas estão voltando a ficar em funcionamento e nós temos ideia, então, de continuar durante essa semana aí os patrulhamentos a partir da comunidade de Santa Luzia nas demais estradas que ficaram faltando. E uma delas é essa estrada dos Getens, a outra delas também que sobe para a Sede Argenta, depois também a estrada que vai até a divisa com o Santo Expedito do Sul e assim por diante todas as travessas e as estradas daquela região. Então, peço desculpa ao transtorno, né, pelo transtorno, né, aos moradores, mas essa é a realidade que ocorreu e já nos próximos dias temos ideia de tentar normalizar e fazer o conserto a partir de onde nós paramos.
Ótimo. Evidentemente que tem vários questionamentos aqui e um que chegou cedo, até para dar um sinal de vida aí para a turma da rua, deixa eu ver aqui, que foi colocado hoje pela parte da manhã, ali na Tílio Bonotto, né, na área central aqui no... Próximo ao Polivalente, né, vice-prefeito? Como é que está aquela situação do asfalto ali onde o pessoal retirou?
O asfalto, ele está na programação para ser realizado agora nos próximos dias, só que todos os nossos trabalhos, eles dependem um pouco de fatores externos. Uhum. Nesse caso, nós dependemos do transporte da emulsão asfáltica, né? Então, a empresa acabou não nos cedendo a emulsão asfáltica nos últimos dias, Agora, já existe programação para trazerem algumas cargas de emulsão para essa semana, e aí a gente vai fazer, então, o reparo dessa rua Atílio Bonotto, assim como também na rua Brasiliano Costa e Silva, onde foi feito o serviço de fresagem e retirado a capa asfáltica. Acredito que essa semana aí já deva normalizar, no máximo semana que vem, já deva normalizar essa situação. E a gente tem ideia, sim, de que foram faz bastante dias, né, que foi retirada essa capa asfáltica. Mas para explicar para a população o que realmente ocorre, nós tínhamos uma máquina de fresa que estava na cidade e ela faz um serviço de melhor qualidade, digamos assim. Quando nós retiramos com a nossa patrola, ela acaba cavocando demais, essa é a palavra correta. Com essa máquina de fresa, então, ela acaba tirando só aquela pequena camada de cima. E nós aproveitamos essa máquina que estava próxima à cidade e fizemos esse serviço. Logo em seguida, nós fizemos a solicitação da emulsão asfáltica, que a empresa ainda não conseguiu nos trazer, né? Mas nos próximos dias estaremos colocando, então, novamente essa camada asfáltica nessas ruas.
Obrigado pela disponibilidade. Nos próximos dias fizemos uma nova avaliação aí, tá bom, vice-prefeito Éder Piargi?
Sem dúvida, Paulo. Sempre estamos à disposição para trazer informações para o pessoal. Às vezes as pessoas ficam se questionando, né, do que aconteceu, como que está o andamento, né? Mas nós ficamos à disposição, através de mim, através dos próprios secretários, né, para poder informar a população do andamento dos nossos serviços aí, tanto na área urbana como na área rural do nosso município. Agradeço a atenção, Paulo, e a disponibilidade do espaço aí pela rádio também.
Boa semana aí!
Valeu, abraço.
Tá certo, que possamos ter aí uma semana onde os trabalhos possam render o suficiente para evoluir bastante. Agora 7:53, voltamos já.
Produção Rural, oferecimento Pensou Gera.